Persim crucis de inimicis nostris, libera-nos, Deus nostro. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Na segunda leitura do domingo, do próprio domingo da Páscoa, né, da liturgia do domingo mesmo, há umas palavras, um trecho de São Paulo, da Epístola de São Paulo aos Colossenses, que resume muito bem a mensagem da Páscoa. Mensagem e também, vamos dizer, esse espírito da Páscoa, né, que nós devemos viver, com o qual devemos viver nesses dias. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Esse é o resumo da nossa vida, né? Buscai as coisas do alto. E por isso, morrer também para as coisas da terra, para aquilo que nos atrapalha, para aquilo que não permite que subamos para o alto. Por isso, São Paulo dizia, morrestes, assim como Cristo morreu e ressuscitou, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Morrer para nós mesmos, morrer pela penitência, pela mortificação, para que Cristo viva em nós pelo amor. Para que vivamos com Cristo em Deus. Esse é o motivo da nossa mortificação, da nossa vigilância, dos nossos esforços, que não terminam nunca. É esse, para que cada vez mais estejamos perto de Deus, até um dia que definitivamente estaremos com Ele para sempre, em que estaremos no alto, né? Estaremos em Deus. Queremos ser almas de oração, queremos ser homens de Deus, queremos ser eficazes no nosso apostolado, queremos levar muitas pessoas para esse caminho, que é o caminho da felicidade, que é a solução de todos os problemas. E podemos fazer isso se buscarmos as coisas do alto, não o que é da terra. E por isso esse espírito, vamos pensar nisso, né? Esse espírito de sacrifício, essa mortificação, e agora de modo particular a mortificação interior, é tão necessária para que tenhamos essa vida em Cristo. E o mais importante, de fato, para, né, nós não fazemos mortificação para fazer mortificação, né? Nós não nos sacrificamos para fazer sacrifício em si mesmo, não tem nenhum sentido, aliás, é negativo mesmo, mas é por Deus, por amor a Deus, é pelo céu. Por isso, é sempre bom, né? E agora, nessa época, a Páscoa nos convida a olhar um pouquinho para o céu, olhar para esse amor de Deus, pensar no que será essa vida íntima com a Santíssima Trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que, de certo modo, todos os dias nós temos vários momentos em que experimentamos, em que tocamos, saboreamos essa vida eterna do céu. Por exemplo, quando saboreamos esse momento de eternidade, que é a Eucaristia, esse penhor da vida eterna, como nos falávamos aí na palestra, né, sobre a Santa Missa, quando conseguimos saborear essa verdade, quando meditamos os mistérios da vida de Cristo no Santo Rosário, que como qualquer mistério, como o mistério de Cristo, ilumina a nossa vida, e nos faz cada vez mais detestar as coisas da terra, né, que nos prejudicam, que nos afastam de Deus, e amar as coisas do alto. Quando o nosso trabalho ganha esse sentido de união com Cristo, quando ganha esse sentido corredentor, o apostolado, Que alegria quando uma pessoa resolve se confessar, resolve depois talvez de muitos anos longe de Deus, viver essa vida de união com Deus. É uma alegria que nós não sabemos descrever e é a maior alegria que nós temos, uma das maiores alegrias que temos aqui na Terra. Vale a pena, sabemos que vale a pena. E é por isso que lutamos, né? Lutamos para nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nosso padre, bom, tem vários trechos, né? Nos seus escritos, ele descreve essa vida nossa, que é uma vida normal, uma vida ordinária, cheia de pequenas coisas e que não há nada, pode ser que não haja nada de extraordinário, né? Na nossa vida, seja trabalho, 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 até a nossa morte. E que ao mesmo tempo pode ser realmente, e está chamado a ser, e queremos que seja, essa vida contemplativa, essa vida com Deus. Essa vida, nesse sentido, sim, extraordinária, porque nós já tocamos com os pés, muito na terra, tocamos com a cabeça o céu. Nosso padre dizia assim, né, é longo, mas podemos ir escutando e fazendo a nossa oração para desejarmos essas coisas do alto. Ele diz assim: deveis manter ao longo do vosso dia um diálogo constante com o Senhor, que se alimenta das próprias incidências da vossa tarefa profissional. Ide com o pensamento ao sacrário e oferecei ao Senhor o trabalho que tenhais nas mãos. Acudi à nossa Mãe do Céu e ao nosso Pai e Senhor São José, para que os ajude a superar as pequenas contradições que possam apresentar-se. Rezai ao anjo da guarda dos vossos companheiros e colegas. Reavivai a intenção apostólica, aproveitando as pausas no trabalho. Peçai luzes ao Espírito Santo para resolver de maneira adequada os problemas que estáis enfrentando. Não fazemos separação entre nossa vida interior e o trabalho apostólico. É tudo uma mesma coisa. O trabalho externo não deve causar nenhuma interrupção na oração, como o bater do coração não interrompe a atenção em nossas atividades, de qualquer tipo que sejam. Com o nosso trabalho feito diante de Deus, na Sua presença, oramos sem interrupção, porque ao trabalhar como o nosso espírito pede, colocamos em exercício as virtudes teologais, onde está o cume do viver cristão. Nossa vida interior infunde assim, no nosso trabalho, forças novas. O faz mais perfeito, mais nobre, mais digno, mais amável. Não nos afasta das nossas ocupações temporais, mas nos leva a vivê-las melhor. Bonito, né? Essa dinâmica que nosso padre vivia, uma alma muito unida a Deus, estava continuamente junto de São José, de Maria Santíssima, com o coração no sacrário, fazendo as coisas por amor a Deus, com retidão de intenção, com espírito apostólico, contando com as luzes do Espírito Santo para resolver os problemas que apareciam, as suas dúvidas. Enfim, que nós desejemos isto, né, com todo o nosso coração, esse recolhimento, né, e esse tempo da Páscoa seja um convite mesmo para recomeçarmos nesse empenho pela vida de oração. Uma vida de oração que sempre, sempre cabe dizermos, né, uma vida que deve ser mais profunda, mais extensa, que deve estar presente em todos os momentos do nosso dia, em mais momentos do nosso dia. Uma homilia do século IV, que é muito interessante, né, que se lê normalmente no Sábado Santo, assim como uma espera, que Cristo vai ressuscitar, então, que os sacerdotes leem no ofício de leituras, diz assim: eu te ordeno, são como se palavras do Senhor ditas à alma, dita a nós, eu te ordeno, acorda tu que dormes, porque não te criei para permanecerdes na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obras das minhas mãos, levanta-te, ó minha imagem, tu que foste criado à minha semelhança. Fomos criados para para viver nessa semelhança, nessa intimidade com Deus. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. E por isso São Paulo falava, cuidar das coisas do alto, pois morrestes. É hora, depois ele continua dizendo, é hora de deixar as impurezas, né, as irritações, podemos dizer também as distrações, as evasões, as dissipações, para ter essa vida em Cristo, essa vida com Deus. Sabemos que o inimigo para isso não são as coisas exteriores. O inimigo para nós nunca é o excesso de trabalho. Sempre teremos bastante trabalho, sempre teremos muito o que fazer. O inimigo também não é o mundo, no sentido, né, das coisas, o celular, os vídeos, ou as coisas que nós podemos ver e podemos aproveitar. O principal inimigo és tu mesmo. Teu maior inimigo és tu mesmo, diz o nosso Padre em caminho. Ou seja, só uma coisa que nos atrapalha, e essa sim nos atrapalha, são as nossas tendências desordenadas, as nossas misérias, essa nossa tibieza que vem de deixarmos-nos levar por coisas que nos afastam de Deus, talvez muitas pequenas coisas que parece que não fazem tanta diferença, mas que faz. Essas pequenas preguiças, essa dispersão, essa frivolidade, essa curiosidade, essas conversas que vão para, né, essas coisas mais frívolas, digamos, sem conteúdo, que, digamos, simplesmente mais mundanas até, ainda que, né, em detalhes pequenos, talvez, mas que depois fazem com que o nosso coração não vibre com as coisas do alto, né? Porque ela está um pouco pesada, que é difícil levantar o voo. E qual que é a diferença, né, para uma pessoa que, entre uma pessoa, duas pessoas que têm os mesmos meios, como todos nós aqui, os meios de formação, que, digamos, têm as mesmas condições, como é mais ou menos todos nós aqui, qual que é a diferença entre uma pessoa que se santifica e uma pessoa que talvez não, né, digamos, ou se santifica menos? É que essa primeira, justamente, ela é a sua qualidade, a intensidade na sua oração, a constância no seu sim para Deus, essa oração bem feita, essa presença de Deus constante. Ou seja, no fundo, só conseguimos isso com um espírito de mortificação, com essa disposição, essa alma que está preparada, disposta para dizer sempre que sim a Deus. Porque senão não vamos dizer que sim a Deus, né, todos os dias, nas pequenas coisas, porque nem vamos escutar a Deus que nos pede, que nos fala. É esse Cristo que quer caminhar junto de nós. Por isso, temos que estar preparados. Queremos, né, digamos, caminhar com Jesus, estar ao seu lado, fazer realmente do nosso trabalho ordinário, desde essas coisas que fazemos dentro do nosso quarto, ou aqui no centro, na nossa casa, ou seja, nosso trabalho profissional, queremos que seja realmente operatio Dei, obra de Deus. E por isso é necessário que tenhamos esse espírito de mortificação, que as mortificações no fundo sejam como o bater do coração. Isso é muito, uma imagem muito boa, né? Que pode parecer só uma hipérbole, né? Porque como é possível a pessoa fazer mortificação como bater do coração? Então ela tem que fazer mortificação, está sempre Parece que a sua vida é só isso, não é? Porque o coração tem que estar batendo sempre. Mas no fundo, é real, é como esse espírito de quem está sempre pronto a dizer que sim a Deus e está sempre pronto, portanto, a dizer que não às suas próprias tendências, que também estão sempre presentes. No fundo, é esse sim a Deus que é sempre o sim do amor. E podemos ser mortificados fazendo, claro, as coisas que nós gostamos, que serão a maioria da nossa vida, as coisas que fazemos. E a nossa tendência, também pela graça de Deus, é amar o que fazemos. Nós gostamos do que fazemos. Mas, justamente, às vezes, ao fazer aquilo que nós gostamos, né, ou ao fazer aquilo, o nosso dever, e nós amamos o dever, podemos ficar só nesse, às vezes, nesse gosto, e às vezes não captamos aquele quid divino. E por isso é tão necessária a mortificação. Ou seja, na mensagem da ressurreição está presente isto. Por isso São Paulo dizia: morrestes e a vossa vida está com Cristo em Deus. Buscai as coisas do alto, não o que é da terra. E nesse sentido, esse sim a Deus, né, essa intensidade do nosso trabalho, esse fazer com sentido sobrenatural, vem da mortificação. E nesse sentido, podemos dizer que mais santo, qual que é a diferença entre aquela pessoa que se santifica e a pessoa que não se santifica? É a pessoa que é mortificada. Tem um ponto de Forja, o ponto 1025, que diz assim: terás tanto de santidade quando tiveres de mortificação por amor. Ponto. Tem mais uma. Terás tanto de santidade quando tiveres de mortificação por amor. Por amor. Por amor com maiúsculo. Por amor a Deus. Ou seja, buscando a vontade de Deus. Daí que também o nosso padre ensinava, né, que de todas as mortificações, quais são as mais importantes, nesse sentido, de dizer sempre que sim a Deus, são as mortificações passivas, essas que a vida nos exige, que as pessoas nos pedem, que vem do cumprimento do cumprimento do próprio dever que está no nosso dia a dia. E depois, se queremos fazer uma lista de mortificações, então ele ensinava também que o primeiro são aquelas mortificações que nos levam ao cumprimento do nosso próprio dever, que nos fazem cumprir melhor o dever, porque cumprir o dever é ajudar os outros, é pensar nos outros, é o primeiro passo, né? A primeira coisa que nós podemos fazer pela igreja, pela obra, pelas almas. E depois as mortificações que nos levam à caridade, que nos fazem a viver melhor esse amor, essa misericórdia para com os demais. Então, lutar, né? E por isso é necessário lutar valentemente para manter vivo, né, esse diálogo com Deus, para ter essa alma capaz de amar e subir para as coisas do alto. Cassiano, né, dizia, é um escritor antigo: se queremos que a nossa oração se eleve acima dos céus, procuremos que a nossa mente seja limpa de todo apego terreno e de todo lastro de pecado, para que suba ligeira para Deus. Às vezes nós podemos até pôr, e às vezes acontece, né? Muitas pessoas perguntam: nossa, eu não consigo fazer minha oração, não consigo fazer. Quando chega a hora de rezar o terço, eu estou muito distraído, parece que minha cabeça não ajuda. E às vezes até está fazendo bem, está procurando fazer tudo como, empregando todos os meios ali na hora, né, de fazer a oração. E quase sempre a resposta é porque talvez esteja a sua cabeça e seu coração está muito apegado às coisas da terra. Às vezes é de coisas boas, às vezes é uma mãe que está, mas que está apegada ao trabalho ali da casa e ao cuidado dos filhos, E essa excessiva preocupação, e que é uma preocupação muito humana, para fazer algo que, claro, que é maravilhoso, é divino, assim como todos os nossos trabalhos são trabalhos maravilhosos, e até o apostolado, pode estar um pouco esse apego, talvez falte esse espírito de mortificação que vai purificando. Isso, façamos o propósito firme com palavras do nosso padre, né, para que queremos, né, queremos ter essa vida de oração, e por isso estamos dispostos a aniquilar-nos, abnegar-nos, esquecer-nos de nós mesmos, in novitate sensus, tendo uma vida nova, trocando esta nossa miséria por toda essa grandeza oculta de Deus. Essa grandeza que está dentro de nós, que não está tanto no, naquilo que nós, que não está naquilo que nós fazemos, né? Naquilo que nós conseguimos, naquilo mais está no amor. É isso que nós temos que fazer e conseguir e conquistar e nos preocupar por isso. Essa tem que ser a nossa preocupação. Que os meus pensamentos se dirijam a Cristo. Que as nossas palavras falem de Cristo. Que as nossas obras sejam de Cristo. Que as minhas contrariedades eu aceite por Cristo. Para querer aquilo que o Senhor quer. Quando quiser, né, no tempo, enquanto quiser. E talvez podemos pensar num campo que vai mais diretamente nisso, que podemos, né, para pensarmos alguma coisa mais prática, né, é justamente esse tema da mortificação interior. Muitas vezes o nosso padre, quando fazia suas listas de mortificações, às vezes começava até a lista, não olhar, não fazer perguntas, não querer saber, não me deixar levar por curiosidade. Há uma meditação famosa, né, que o nosso padre fala do amor de Cristo que nos procura, fala da nossa correspondência, é aquela que o nosso padre fala: medita, meu filho, por tua conta, por que estás com Cristo no Opus Dei? Como soubesse corresponder desde o princípio até agora? E depois o nosso padre continua falando para nos ajudar no exame, ele se pergunta, nos ajuda a nos perguntarmos diante de Deus. Cada um deverá perguntar-se agora: que fiz com os meus sentidos até agora? Que fiz com as minhas potências, com a memória, com o entendimento, com a vontade? E depois incentivava a ter desejos de retificação, de purificação, de mortificação, de tratar mais o Senhor, de aumentar a piedade. Essa é a nossa entrega. Mortificar a imaginação. Essa fantasia que corre à solta, às vezes de algo que nos falarem, a gente fica, né, imaginando como é que vai ser o futuro, às vezes um futuro real, às vezes um futuro próximo, quando encontrar essa pessoa, então vou falar isso, falar aquilo, e ela vai agradecer, e ela vai me sorrir, ela vai, né, e aí vai ser bom, né? Que às vezes não, enfim, com facilidade, né, essa imaginação vai para coisas que um pouco nos afastam de Deus. Enquanto é essa imaginação que nos leva, às vezes, a ficar, nos deixar levar por fantasias. E às vezes a imaginação domina mesmo as pessoas, a ponto de começar a interpretar a realidade de uma forma falsa, de uma foto que vem só da sua cabeça. Às vezes são coisas pequenas. Ou às vezes até coisas grandes, né? Que deixa as pessoas meio loucas mesmo. Mas às vezes coisas pequenas. E são pensamentos que pelo menos nos fazem perder o tempo. Multiplicar a imaginação. Claro, significa que é bom, a imaginação é boa, para imaginarmos coisas boas. Por exemplo, a contemplação dos mistérios. Sim, imaginar. Por exemplo, imaginar a santidade, imaginar o céu, imaginar a humanidade santíssima de Cristo. E depois, quando imaginamos também os sucessos apostólicos, quando imaginamos, não sei, alguma coisa que vai dar certo, então, por aí a mortificação. Ah, não, até aqui, tá bom. Né? E aí eu rezo, eu levo também, encaminho essa imaginação para o céu, para as coisas de Deus. A imaginação nos tira energias, nos faz depois também sermos pessoas mais confusas, sermos pessoas às vezes um pouco avoadas, nos tira do nosso cumprimento do dever, ainda que seja um pouco. Por isso, modificar como nos ajuda, né, para que a nossa imaginação seja para nós um elemento, uma ajuda para a nossa vida de oração. A modificação da memória, não ficar remoendo as coisas negativas. Às vezes, uma coisa que a pessoa nem percebeu, né? Que, de repente, ela nos falou algo ali um pouquinho mais infeliz e talvez tenha nos humilhado sem querer. E por que nós vamos ficar lembrando? E é da memória, justamente dessa memória impura, dessa memória, digamos, que não é a memória das coisas de Deus e não é a memória das coisas boas, é que depois vem os rancores. Vem a indiferença com os outros, às vezes até os juízos críticos, inclusive até aí entra até os pecados. E claro, nem se fale a memória de coisas impuras, óbvio que, ou de coisas que não são o nosso caminho. E que bom lembrar as coisas boas, tantas coisas, né? Tantas coisas, a misericórdia de Deus que temos que dar graça sempre. A mortificação da inteligência. É para colocar no dever do momento presente. Mortificação da inteligência para renunciarmos ao juízo próprio. É como está na nossa boca, né? No nosso coração. Fala, não, eu acho que, puxa, eu gostei, eu não gostei. Isso aqui poderia ser melhor. Ah, se fizesse desse jeito, se fizesse daquele outro. É, toda hora, né? A nossa inteligência está ali como que julgando e dizendo, no fundo, ah, tinha que ser melhor assim, assado, e às vezes em coisas que não nos competem, que é a maioria, né, das coisas, e não nos competem. Então, que bom é colocar essa inteligência nas coisas que devemos fazer, nas coisas boas, né, numa leitura, como nos ajuda, né, numa leitura, também a literatura que ajuda aí, no caso, a inteligência, ajuda também a imaginação, né? Vai formando a imaginação, vai iluminando a nossa imaginação com coisas boas, positivas. A memória também, aquelas coisas que nós devemos lembrar, né, que seria bom lembrar dos amigos, das pessoas, dos aniversários, né, das coisas boas, dos aniversários da obra, de casa, de Deus. Em síntese, a modificação, essa modificação interior é esse não pensar excessivamente no passado da memória, nem no futuro da imaginação, mas concentrar-se no momento presente, a inteligência naquilo que eu preciso fazer, naquilo que é onde nós vamos encontrar a Deus, hoje e agora. Queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento, faz o que deves e está no que fazes. Só é possível com a modificação da memória, da imaginação, a modificação da inteligência. E como o Senhor nos promete, né? O Senhor nos promete muita eficácia. Ele diz, permanecei no meu amor, permanecei com a tua memória, com a tua inteligência, com a tua vontade, com a tua imaginação, no meu amor, e dareis muitos frutos, sobretudo esses frutos de vida interior, de alegria, de paz e serenidade, de uma vida santa. Que Maria, nossa mãe, que é a rainha do céu, nos ajude a viver com a cabeça lá, no céu, que nos ajude a nos decidirmos a afastar da nossa vida tudo o que nos afasta de Deus, que nos afasta dessa maravilhosa vida interior, dessa vida contemplativa, dessa vida feliz, serena, santa, plena que o Senhor quer para nós aqui, nesses poucos anos que temos na Terra e depois na eternidade do céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.